Sr. Costa Andrade, senhoras deputadas, eu queria, em nome da Assembleia e deste grupo de trabalho em especial, agradecer ao Sr. Dr. Costa Andrade a sua disponibilidade para estar aqui nesta tarde aqui connosco e, muito rapidamente, far-lhe-ia o contexto em que ocorre esta audição. Deu entrada na nossa Assembleia da República uma petição que, de acordo com os termos da mesma, solicita a despenalização da morte assistida. Esta petição não foi até agora acompanhada de qualquer iniciativa legislativa, não sabemos se será, há indicações que vão nesse sentido, mas não cuidamos agora dessa questão. A Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias responsabilizou-me a mim para, como relator desta petição, foi decidido na nossa comissão parlamentar, nossa primeira comissão, constituir um grupo de trabalho informal com representação de todos os grupos parlamentares e do deputado independente pelo PAN, no sentido de se proceder a um conjunto de audições que acompanhassem esta fase inicial deste assunto, digamos, no sentido, portanto, de dar algum conjunto de indicações que pudessem eventualmente vir a ser carreadas para o relatório do que fiquei responsável. Até agora conduzimos, esta é exatamente a última audição a que vamos proceder nesta fase. Tivemos audições quer com instituições como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, quer a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, quer também com personalidades, designadamente professores e professoras de Direito, que, sobretudo na área constitucional e na área penal, digamos, nos apresentassem balizas importantes do seu ponto de vista para esta reflexão. E é justamente neste sentido que nós entendemos que era imprescindível ouvir o professor Costa Andrade, pelo mérito fundamental da sua obra enquanto penalista e enquanto jurista em geral, porquanto, tratando-se de um assunto que não é exclusivamente, nem pouco mais ou menos, um assunto do direito, suscita ao direito um conjunto de interrogações e um conjunto de desafios para os quais, naturalmente, a Assembleia precisa, se vier a haver processo legislativo, e precisa já neste momento em que acolhe esta petição, precisa, evidentemente, de ter um conjunto de referências para a sua própria reflexão. E, portanto, Sr. Professor, digamos, o sentido desta audição é este, é o de ouvir a sua reflexão, questioná-lo sobre, enfim, alguns aspectos que fiquem eventualmente menos claros ou que fiquem a precisar de algum maior aprofundamento. Neste momento estão aqui representantes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Por razões que se prendem com outras reuniões que estão a decorrer em simultâneo, não estão ainda, mas virão a estar, representantes do Grupo Parlamentar do PSD e do PCP. E, portanto, mas foi-nos dada a autorização para começarmos a nossa reunião, até para não tardarmos muito. E nesse sentido, seguiríamos a metodologia que temos seguido em todas as outras audições. O Sr. Professor teria agora, digamos, o uso da palavra durante, eu diria, 10 minutos, um quarto de hora, e isso pediria, efetivamente, que tivéssemos essa contenção. Depois, seguiríamos faríamos uma ronda de comentários e de perguntas por parte dos diversos grupos parlamentares e, na parte final da reunião, o Sr. Professor faria os comentários ou as respostas que entendesse mais adequadas. Com isto, eu só quero, uma vez mais, em nosso nome, agradecer-lhe penhoradamente a disponibilidade que teve, com sacrifício da sua vida pessoal, naturalmente, mas para nós é uma honra recebê-lo e é para nós, certamente, fonte de enriquecimento para a reflexão difícil que estamos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, colega e amigo. Invoco a pertinência como alma mater, como garantia de que serei bem tratado. Pelo menos ninguém me vai bater, porque o Sr. Presidente não deixará. Bom, como disse, e bem, neste momento eu penso que o problema, mais do que de juristas, é precisamente de políticos. Neste, porque se o problema se põe para juristas, agarramos no Código Penal, começamos aqui a interpretá-lo e a aplicá-lo, e digamos, os problemas resolvem-se em termos puramente hermenêuticos e de pura construção dogmática. O problema é político. Claro que é um problema difícil, e é difícil, desde logo, por uma razão. É que todos temos posições muito diferentes e quase todos temos razão. Quase todos temos razão. E este é, digamos, de certa maneira, um primeiro princípio metodológico, digamos, do ponto de partida. Partir do princípio, eu pessoalmente parto, que todas as pessoas que estão nisto estão, digamos, com palavra um bocado carregada, mas com honestidade intelectual e alinhados com os valores fundamentais que estão em causa. E os valores que estão em causa são fundamentalmente dois, não vale a pena simplificar muito a equação. É a vida e a autonomia. Vida e autonomia, tudo se joga, digamos, podemos pôr mais solidariedade, mais Estado Social, mais tudo isso depois intervém, mas o grande conflito é entre a vida e a autonomia. Tratando-se de uma petição que eu percebi, li, que analisei, tratando-se de uma petição que põe o problema da despenalização, não ficando para mim claro se pretende uma despenalização propriamente dita tecnicamente ou uma descriminalização, que são conceitos diferentes e com consequências diferentes, mas tratando-se de um problema, digamos, de direito penal, cumpre, digamos, num minuto dizer qual a legitimidade do direito penal para intervir, digamos, e para punir as pessoas. E hoje, no Estado de Direito que temos, na sociedade secularizada que temos, as coisas são muito claras, talvez nunca tenham sido tão claras como hoje. O direito penal só está legitimado para intervir em proteção de bens jurídicos, dizemos nós os penalistas, os juristas, mas em termos leigos diríamos o seguinte: o direito penal só está legitimado a intervir quando a sua proteção for necessária para salvaguardar interesses fundamentais da pessoa, indivíduo ou da sociedade. Da pessoa como raiz de liberdade e como alguém portador de um projeto de vida, com o direito à sua autodeterminação e o seu direito geral de personalidade, e por outro lado a sociedade, entendendo por sociedade naturalmente a sociedade democrática, o Estado de Direito democrático, a sociedade democraticamente legitimada. Hoje, portanto, neste Estado secularizado e laico, que é seguramente o nosso, não há legitimidade para intervir em nome de concepções moralistas, em nome de concepções religiosas. Eu aos meus estudantes costumo sempre ensinar-lhes que do ponto de vista do direito penal cada um tem o inalienável direito de ir para o inferno à sua própria maneira, contanto que no caminho não mate nem roube. Desde que não mate nem roube, pode ir para o inferno à sua própria maneira. Tive sempre uma posição muito, muito clara nisto. Posso dizer que também talvez tenha contribuído modestamente para o triunfo deste paradigma no contexto do código Penal. Penso que o nosso Código Penal, de 1982, e depois, sobretudo, da reforma de 1995, se adequou inteiramente a este paradigma. O direito penal para proteger valores, liberdades, bens, patrimónios, etc., tudo o que são bens jurídicos da pessoa ou da sociedade, sem qualquer réstia de moralismo, sem qualquer sombra de pecado. Em 95, pelo menos, o Código saiu rigorosamente assim. Entretanto, não estou seguro que não tenha havido alguns movimentos de sentido contrário, alguns passos atrás, por exemplo, foram dados, por exemplo, seguramente com a reforma que introduzida em 2007 ou mesmo em 98, quando no lenocínio mantém uma criminalização do lenocínio, tirando como elemento da criminalização o atentado à liberdade da mulher. Hoje, o lenocínio, tal como está no Código Penal, a única coisa que pune é o pecado, nada mais. Se os senhores lerem o artigo, não encontram ali nenhuma punição de nenhum interesse, até porque não tem como pressuposto o atentado à liberdade da mulher. Portanto, o lenocínio que está ali, o que é chocante, sendo certo que a prostituição é um ato criminalmente neutro e irrelevante, a organização da prostituição, digamos com caráter empresarial ou não, não faz nenhum sentido punir isso. No fundo está-se a dizer a prostituição debaixo das árvores à beira da estrada está bem, com condições de higiene está mal e é crime. E outras reformas que ultimamente têm vindo, não é para mim seguro que não haja aí sombras de moralismo em algumas intervenções que foram feitas, mas não vale a pena irmos para ali.
Indo então agora para a eutanásia, portanto, por razões de brevidade e de simplificação, vou manter-me então à chamada eutanásia ativa, que é aquilo que é, digamos, o problema. O Código Penal também, neste domínio, alinhou, digamos, com rigor nesta ideia. O doente tem toda a autonomia para decidir tudo aquilo que releva para ele, desde que o ato se esgote na sua própria vida, na sua própria pessoa. Isto é, a pessoa, como um sistema autónomo, decide autonomamente sobre si próprio se quer ou não quer ser curado. Ninguém pode curá-lo contra a sua vontade, nem que da recusa ao tratamento resulte a morte. Ninguém pode curá-lo se quer ou não quer suicidar-se. Podemos dizer que, do ponto de vista do direito penal, o suicídio é a assinatura da liberdade, não do ponto de vista moral, porque a moral não está aqui. Eu só quero citar um pequeno evento da minha própria vida pessoal, só para compreender melhor estas coisas. Um dia eu saía da missa e vem ter comigo uma assistente minha, muito chocada, e disse-me: mas o senhor doutor vem à missa? Mas porquê? Porque nas aulas parece-me que o senhor doutor era ateu. Mas porquê? Porque diz que o direito penal não tem nada a ver com moral e com religião, e parece que é um iconoclasta da moral e da religião. Pois, no direito penal, na religião é outra coisa. Porque o direito penal é para todos, para uma sociedade, para todos. A religião depende de cada um, e cada um tem a sua, e os moralismos e as religiões são particulares. O proselitismo religioso fazemos-lo na nossa Igreja, o direito penal temos que o fazer para todos os cidadãos. O nosso Código Penal, penso eu, que neste ponto, mesmo no estado atual, tal como ele se encontra, é, do ponto de vista do respeito pela autonomia das pessoas, e concretamente da autonomia do paciente, dos que foi mais longe na Europa. Poucos códigos penais, por exemplo, criminalizam o tratamento médico-cirúrgico arbitrário. Poucos. Que eu saiba, tenha presente só o austríaco e o português. Só o austríaco e o português. Nós criminalizamos e punimos o tratamento arbitrário. Isto é o tratamento imposto ao doente sem o seu consentimento. Hoje é vulgar dizer-se sem o consentimento informado, o que é uma tradução, digamos, do americanismo, o informe de consente, que é tautológico. Consentimento é o consentimento. Para ser relevante tem que ser informado e livre. Não basta ser informado, tem que ser informado e livre. Portanto, ou nós dizemos consentimento informado e livre, ou dizemos consentimento, sendo certo que o consentimento abrange esses pressupostos. Ora bom, portanto, no nosso direito, o suicídio é criminalmente irrelevante, portanto, cada um tem a liberdade de se suicidar quando quiser, a tentativa de suicídio não é, obviamente, punida. A pessoa tem também a liberdade de dispor do corpo e da vida face ao tratamento médico-cirúrgico, no sentido de que nenhum médico tem uma superioridade racional e, digamos, tem um paternalismo sobre o paciente. O médico não pode dizer, em nome do melhor bem para o doente, é assim. Mesmo que ele não queira, tem que se fazer assim. Não, quem decide o melhor bem para o doente é o próprio doente. É a chamada eutanásia indireta também não é punida. Mesmo a chamada eutanásia agora ativa, é punida e é criminalizada no nosso artigo 134, mas com uma pena significativamente, drasticamente diminuída. Vai de 0 a 3 anos. Portanto, é um sinal de quê? Uma homenagem quê? Homenagem precisamente à autonomia. Agora, uma coisa é certa. O respeito que nós devemos ter pela autonomia da pessoa, sempre e na medida em que as decisões em nome da autonomia contendem apenas com a própria pessoa, como é o próprio suicídio, como é a recusa de tratamento, como é a própria chamada eutanásia. Coisa diferente é a morte de outra pessoa a pedido da própria ou com consentimento da própria pessoa. Se o sistema social, e quando digo sistema social digo a sociedade e o Estado de Direito Democrático, não tem legitimidade para intervir num ato de suicídio, se o Estado de Direito não tem legitimidade para intervir na recusa de tratamento. E porquê? Porque aquela decisão que é autónoma esgota os seus efeitos na pessoa do paciente. E o paciente, a pessoa, é soberana. Já é diferente quando, em vez de uma pessoa, há duas. E uma tira a vida de outra, só para simplificar, com consentimento ou sem consentimento, tira a vida de outra. Aqui há já um interesse legítimo do próprio sistema social, porque a pessoa é autónoma para dizer eu quero morrer, é autónoma, mas esta decisão é insindicável, ninguém pode sindicá-la. Isto não significa que esta legitimidade passe para o outro matar, passe para o outro tirar a vida sem mais. Portanto, uma coisa é a autonomia para eu recusar, e em nome desta recusa, eu matar-me, suicidar-me, outra coisa é a autonomia para eu consentir numa ação que outro faz invasiva da minha vida. Aqui o sistema, a sociedade, já tem legitimidade para intervir. Para intervir em nome de quê? Não em nome do pecado, não em nome da santidade da vida, mas em nome da vida. A vida como valor fundamental da sociedade. Eu costumo dizer, até para tornar as coisas mais claras, só precisa de vidas a sociedade. A religião não precisa de vidas. A religião, quanto mais depressa despacharmos isto, melhor. Mais depressa nos reunimos a Deus, porque o corpo é um fardo e esta vida aqui é um fardo. A religião não precisa de vida. Eu, quando defendo a vida, não é em nome da religião. Em nome da religião eu defenderia, quanto mais depressa, melhor. Regressemos aos braços de Deus, quanto mais depressa, melhor. Eu, quando defendo a vida, é em nome da sociedade, é em nome do sistema social. É que não há sistema social sem vida. Não há sistema social sem vida. Portanto, a sociedade não existe sem vidas. E a vida é o valor fundamental para a própria sociedade, porque é o valor radical e primeiro e condição de todos os outros. E por isso é que eu entendo, é a minha concepção, que o Estado tem legitimidade para intervir no homicídio a pedido ou na chamada eutanásia, se quiserem, não para punir ou não para sancionar, não para sindicar sequer a decisão do paciente, que essa é absolutamente insindicável, mas para questionar a ação do terceiro. Quando o terceiro agride a vida de outra pessoa, aí está a meter-se com o próprio sistema social, isto é, com a própria sociedade. E a sociedade intervém, não em nome de dogmas religiosos, mas em nome da defesa da vida, desse bem jurídico fundamental à sociedade. De resto, a petição deixa-me assim algo, como já disse, eu concordo com a petição, eu quase a podia subscrever, em muitas, quase toda. Há uma parte ou outra que me deixa algumas dúvidas, que eu não percebo bem, não me ficou para mim bem claro, e é uma lógica possível dizer, defender a despenalização total da eutanásia ativa, em nome da autonomia, só em nome da autonomia do paciente. É uma lógica possível. Só que, se o princípio de legitimação é a autonomia, então não estamos limitados à doença, nem ao estado final, nem nada. Em qualquer momento podemos matar uma pessoa, desde que para ela a vida seja um fardo insuportável. Alguém que sofre um desgosto de amor, se calhar todos nós, na nossa puberdade, quando começámos e falhámos no primeiro relacionamento, a partir de agora a vida não vale a pena. Não vale a pena ser vivido. Porque sempre que está em causa a autonomia, não há limites de tempo. Eu posso me suicidar quando eu quiser. Eu posso recusar o tratamento, mesmo que custe a minha vida, quando eu quiser. Não tenho que estar em perigo de vida. Não tenho que estar às portas da morte. Não tenho que ser um moribundo. Não tenho que ser um incurável. Portanto, se a lógica é a autonomia, então a petição pede de menos. Devia pedir, pura e simplesmente, a legítima, digamos, a morte com consentimento, ou com pedido, instante, etc, etc. Se a lógica é a autonomia, claro que ela põe também como condição estar, digamos, em situação de doença, essa situação, que só por si também não justifica. Nós não podemos matar ninguém. Desculpe, uso a palavra matar só para simplificar, tirar a vida. Não podemos tirar a vida a ninguém só porque está num estado de sofrimento e o estado é incurável, etc, etc. Só isso não legitima. Portanto, nem o estado de sofrimento legitima, nem a autonomia só por si legitimam. O que significa, digamos, voltando ao princípio, do meu ponto de vista, também convém dizer, do ponto de vista constitucional, é minha convicção, qualquer das soluções é constitucional. Tanto a da admissão da eutanásia como a da negação. Qualquer uma delas é constitucional. A Constituição propõe ao legislador ordinário, tens aqui dois valores, a autonomia, a vida, arranja a melhor maneira de maximizar a proteção de ambos. Portanto, isto não é um problema de Constituição, é um problema de opção do legislador. Nós temos a nossa solução do Código, estou mesmo a terminar, que assenta, portanto, na criminalização do homicídio a pedido, ou se quisermos, da eutanásia. É a solução da esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos. Na Europa houve um movimento forte, começou com a Holanda, a Bélgica, depois com o Luxemburgo, mas, digamos, parece um pouco parado. Na Alemanha isto tem sido muitíssimo discutido. Como? Atualmente há projetos, muitos projetos, e a última solução a que chegou o Congresso dos Juristas Alemães, portanto, que é o Congresso de todos os juristas alemães, com médicos, etc., e que deu origem ao último projeto, chamado projeto alternativo da ajuda à morte, foi deixar estar tudo como está. Porque ainda se chegou a defender, se quiserem tenho aqui o projeto, posso mostrá-lo, ainda se chegou a defender, bom, pelo menos, que é uma solução que eu, digamos, não veria grande inconveniente, haver uma norma, porque teremos que ir para isso, mesmo os defensores da manutenção do status quo, há soluções em que não podemos punir, que são soluções, que é aquelas soluções mais intoleráveis, em que, de facto, não há manifestamente, aí já não se pode dizer que o Estado Social foge ao seu dever e ao dever que tem de maximizar e de continuar a jogar nos tratamentos paliativos, e, portanto, a alternativa da eutanásia, no fundo, é uma derivação para tirar a pressão sobre o Estado Social, que, além do mais, tem outro inconveniente, do meu ponto de vista, induz desigualdade. Eu penso que estas soluções induzem grandes desigualdades, e se calhar a eutanásia, tornada legítima, facilmente se converte em solução normal, em solução expectável, em solução com que as pessoas contam, e a que uns poderão resistir menos do que outros, porque há resistências diferenciadas. Mas isto, independentemente disso, portanto, como já perceberam, e não vale a pena adiantar mais, eu sou defensor da manutenção da solução que temos nesta matéria. Admito, só como alteração, eu admito duas alterações. Uma delas é, precisamente no homicídio a pedido, haver uma norma que já resulta dos princípios gerais do direito e já resulta da punição de 0 a 3 anos, de haver casos, mas isso pode ser dito em letra, é, por exemplo, a solução para que vai o Dr. Figueiredo Dias, mas ele vai porque seguiu o primeiro projeto alternativo alemão, que ia precisamente para aí. Bom, nos casos absolutamente excepcionais, etc., não haverá punição. Mas, entretanto, no segundo projeto, que já é o de 2006, eles tiraram essa norma e deixam completamente entregue aos juízes nos tribunais e aos médicos nos hospitais, digamos, a solução. Eu admitia que ficasse uma fórmula geral de, digamos, de não punição, uma cláusula geral, digamos, de desculpação. Pensar em casos como, sei lá, um quarreal, numa estrada há um acidente de um caminhão incendeia-se, o motorista fica preso nos ferros, naquela amálgama de ferros a arder, e pede que o matem. Não há possibilidade de o tirar. Ali não há paliativos nenhum. A única possibilidade é dar-lhe um tiro e matá-lo para acabar imediatamente com o sofrimento. Se alguém faz isto, penso que não há ninguém, em termos de direito, que possa punir. Não há ninguém que possa punir. O resto, na lógica entre dizer quando não há outra alternativa, isto é muito, do meu ponto de vista, claro, é muito relativizante e muito tranquilizante para as angústias que o próprio Estado Social deve ter em relação às pessoas que estão a sofrer. E por isso eu penso que a solução se deve manter. Mas já ultrapassei o tempo, estou à disposição naturalmente para ouvir, não naturalmente para convencer, porque não se trata disso, não se trata disso, mas para trocar algumas opiniões que queiram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Somos nós que agradecemos, Dr. Costa Andrade, pelo conjunto de estímulos à nossa reflexão que aqui nos deixou já e que estou certo serão continuados na parte final desta nossa reunião. Eu peço o favor de me deixarem ser o primeiro a colocar questões enquanto deputado relator e tinha, enfim, basicamente duas perguntas e uma falsa pergunta. A falsa pergunta é apenas para, digamos assim, clarificar melhor o seu próprio, digamos, posicionamento de princípio relativamente à questão geral que aqui está colocada. Em várias audições que temos vindo a realizar, emerge aqui e além, com respostas diferentes, a questão de saber se a proteção jurídico-constitucional e jurídico-penal da vida vai ao ponto de, digamos, de impor em alguma medida um dever de viver. Hoje, por exemplo, de manhã, estivemos numa audição em que essa questão se tornou particularmente, enfim, forte. E, portanto, esta é a falsa questão, porque depreendo pelo conjunto de argumentos que nos trouxe, depreendo qual será, digamos assim, o essencial da sua resposta, mas não queria deixar de lhe perguntar se, do seu ponto de vista, cabe, ou em que medida cabe, esta questão. E isto prende-se justamente agora com a primeira das questões mais importantes, reais que eu lhe queria colocar. Sr. Doutor, vamos considerar aquela hipótese que não é tão pouco frequente assim, de alguém que, por razões que se prendem com a degradação do seu estado de saúde, fica com a sua autonomia funcional, diria eu, totalmente anulada. O caso, digamos, que foi de alguma maneira emblematizado pelo Ramon San Pedro, portanto, alguém que do ponto de vista funcional está muitíssimo limitado ou mesmo, digamos, anulado na sua liberdade de se mover, de realizar atos, enfim. Várias das audições que aqui salientámos, estava-me a recordar agora, por exemplo, da audição que realizámos com o professor João Lobo Antunes, colocaram-nos situações concretas da experiência médica, enfim, que vão nesse sentido. E cada um e cada uma de nós conhecerá, enfim, casos que têm a ver com doenças neurológicas degenerativas, enfim, com situações que vão avançando gradualmente ou até subitamente para situações desse género. Um sistema jurídico que estima em medida mais ou menos intensa, mas que estima efetivamente a autonomia da pessoa, que resposta é que dá, ou melhor, pode um sistema jurídico que incorpora esta dimensão como uma dimensão essencial, a da autonomia de decisão e da autonomia, digamos, da vontade, da autonomia de personalidade. Pode um sistema jurídico assim, com essa preocupação, entender que a intervenção de terceiro deve ser sempre limitada ser totalmente diferente da realização da vontade pelo próprio, quando o próprio não tem reais possibilidades, efetivas possibilidades, de realizar essa vontade. Isto é tão diferente assim a situação de um qualquer Ramon San Pedro, daquele motorista da camionete que está entalado entre ferros e que sofre indizivelmente e que lhe pede para darem um tiro? É tão difícil, é tão diferente assim. Eu, com franqueza, estou disponível para, evidentemente, por razões de seriedade, enfim, para ser convencido. Mas, na verdade, percebo que a dramaticidade é diferente. Mas, na essência das coisas, eu não consigo perceber, com franqueza, não consigo perceber qual é a diferença, ou melhor, não consigo estabelecer uma fronteira nítida entre as coisas. Aliás, se há coisa que esta problemática, em que esta problemática é apaixonante, e peço desculpa de estar a utilizar este termo, que não será o mais indicado, é justamente nós percebermos como é difícil, como é, aliás, às vezes pouco recomendável, diria eu, digamos, o estabelecimento de fronteiras absolutamente estanques entre situações, porque, na verdade, elas, como aliás a exposição que o Sr. fez nos dá conta, elas são, enfim, mais fluidas do que se poderia exigir de um ponto de vista de rigor conceptual. Portanto, a minha primeira pergunta era essa, justamente, Sr. era de saber se pode um sistema jurídico preocupado com a autonomia da personalidade, com a autonomia da vontade, com a autonomia de decisão, entender que a intervenção de um terceiro é sempre diferente, é sempre substancialmente diferente e portanto, sujeita a condições diferentes daquelas que se colocam justamente para a realização da vontade do próprio pelo próprio, digamos assim, pronto. Eu creio que, eu também gostaria de perceber melhor qual é a equação que o penalista Costa Andrade faz da, digamos, dos dois termos que aqui são decisivos, o termo autonomia e o termo sofrimento. Eu acho que o Sr. tem toda a razão, devo dizer, acompanho-o plenamente, no sentido de que um pensamento sobre esta questão, baseado estritamente na autonomia, não tem que adotar o critério da terminalidade como critério... Quer dizer, não é lógico, o Sr. tem toda a razão, evidentemente. Se a questão é a questão da autonomia, não há razão para que a terminalidade seja um requisito. Isso é verdade. Por outro lado, se adotássemos apenas o critério do sofrimento, a terminalidade, enfim, seria por excelência a situação em que, imagino, digo eu, que enfim, que tenho uma reflexão muito inacabada sobre estas coisas, mas imagino que, enfim, o critério da terminalidade seria o critério, a situação de terminalidade seria por excelência aquela onde esse critério se aplicaria. Ora bem, não pode, não deve, não seria prudente que um direito penal fundado numa lógica como aquela que nas suas primeiras observações aqui nos colocou, não seria prudente que um direito penal justamente procurasse combinar os dois critérios? E combinando os dois critérios, a autonomia e o sofrimento, então justificar-se-ia que a autonomia tivesse particular relevância justamente em situações de sofrimento particularmente atroz, particularmente destruçante, digamos assim, da pessoa e da relação da pessoa com os outros, não é? Portanto, eu acho que Eu ficaria aberto a essa consideração, mas gostaria de ouvir a sua reflexão. Peço desculpa de ter abusado do tempo, mas, enfim, a sua reflexão suscitou-me este conjunto de reflexões e não queria deixar de os colocar. E passamos de imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, do PSD. Faz favor.
Cheguei. É. Espero que não, enfim, com o objeto. Cumprimento o Sr. Dr. Costa Andrade e agradeço-lhe a sua presença e a sua disponibilidade para estar aqui a trabalhar connosco na tentativa de alcançarmos alguma coisa que não seja apenas a resposta à petição e ao desejo primeiro dos peticionários, mas também eventualmente fazer uma reflexão sobre uma eventual iniciativa legislativa. Eu vou fazer-lhe três perguntas que já tenho feito noutras audições, porque julgo, enfim, na minha perspectiva e na perspectiva também do PSD confrontado com esta petição, são questões que neste momento importa elucidar. O Sr. Professor já, de alguma forma, respondeu à primeira delas, mas disse aí uma expressão que foi o quase. E a pergunta é a seguinte: face ao atual parâmetro constitucional, à Constituição tal qual ela está, é possível ou não corresponder ao homicídio a pedido conforme ele está subscrito na petição que neste momento estamos em análise? O Sr. Doutor disse há pouco que eu, falando de si mesmo, quase que subscreveria esta petição, mas faltou o quase. Agora, a minha questão não é tanto sobre a sua opinião, obviamente que estou interessado também nela, mas se, face à nossa Constituição, uma eventual iniciativa legislativa que correspondesse o melhor possível àquilo que os peticionários pretendem, se de facto... era possível sem se alterar a Constituição. A segunda questão é uma questão que, enfim, eu tenho que a fazer, embora perceba que há aqui uma resposta óbvia, que não pode, de alguma forma, deixar de ser dada, e tem a ver com a possibilidade de que, tanto nesta matéria como noutras, mas eu atrevo-me a dizer, especialmente nestas matérias em que a vida e a morte são diretamente versadas, aquilo a que se chama a rampa deslizante, aquilo a que eventualmente se pode dizer como interpretações que não correspondem à vontade subjetiva do legislador e muitas vezes ultrapassam muito uma interpretação objetivista, aquilo a que normalmente se chama rampa deslizante, se de facto é possível fazer uma legislação que permita o homicídio a pedido em termos que sejam de tal forma restritivos, mas que ao mesmo tempo também não possamos cair no outro lado da possibilidade que é praticamente a sua não abertura. Ou seja, fazermos uma legislação que seja de tal forma restritiva que se torna praticamente inaplicável em relação à sua intenção primeira. Eu sei que não é a possibilidade de se retirarem de qualquer legislação penal ou outra, efeitos perversos, efeitos não queridos, ela existe sempre. Sei que isso não deve inibir o legislador, mas eu ainda assim julgo que em matérias desta natureza essa preocupação é reforçada, eventualmente até mais do que noutras. A terceira questão é uma questão que eu tenho praticamente inquirido todos os auxiliares do processo legislativo, se me permite esta designação, e que tem a ver com a seguinte hipótese prática. Nós temos neste momento o testamento vital, temos essa abertura. O testamento vital tem determinados fundamentos e tem uma intenção legislativa específica, é uma permissão em relação à antecipação da vontade face àquilo a que normalmente se chama o encarniçamento terapêutico. Caso o homicídio a pedido, aquilo a que normalmente se designa como a ortotanásia, fosse admitida na nossa lei, se considera que se poderia eventualmente adotar aquilo que é o grande avanço legislativo do testamento vital, que é a antecipação de vontade para um momento necessariamente futuro, na situação em que alguém faz um pedido, usando a terminologia que já foi também aqui usada, um pedido sério e expresso, mas diferido no tempo, isto é, quando alguém que, por exemplo, é-lhe diagnosticado uma doença degenerativa cerebral, o termo, com certeza, neurológica, exatamente, era isso que eu estava à procura, por exemplo, a doença de Alzheimer, apenas para indicar a mais comum, e no momento em que essa doença lhe está diagnosticada, ele está no pleno uso das suas faculdades e das suas capacidades jurídicas e clínicas, digamos assim. Mas sabe que dentro de algum tempo isso vai deixar de acontecer. Será que é possível expressar a sua vontade para, num momento futuro, poder não apenas evitar o encarniçamento, mas também que lhe seja permitido morrer de uma forma mais digna do que, infelizmente, algumas pessoas que padecem desse tipo de doenças neurológicas acabam por falecer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Professor Costa Andrade pela sua magnífica exposição. Eu ouço sempre com muita atenção e com muito interesse e penso que reduziu a questão, pondo a questão na questão de vida e autonomia. Eu só acrescentaria dignidade, vida, dignidade e autonomia. Penso que são de facto a trilogia que que nós nos temos que debruçar. Também parece-me que percebi das suas palavras que considera que o legislador, que há margem para o legislador, que o legislador é livre de despenalizar ou não, portanto, que é uma área da liberdade de atuação do legislador, que aí não teríamos nenhum problema. Portanto, tratando-se de uma escolha do legislador, naturalmente fundamentada em princípios constitucionais, o problema agora seria uma questão da tal norma que o Sr. Professor disse que estaria de tudo o que nós conhecemos do direito penal, e isto seria uma questão de vida e de autonomia, embora politicamente pudéssemos falar noutras questões, desde o direito, desde o desenvolvimento da livre personalidade, a reserva da vida privada, a liberdade de consciência, e o professor falou e muito bem na liberdade das convicções religiosas, que não são para aqui chamadas, do princípio da laicidade do Estado também. Mas este respeito da autonomia esbarra, evidentemente, com o direito à proteção, o direito à vida. Quando o seu professor defende a solução que já existe, dizendo que é a solução que se deve manter, que aponta para aí a sua posição pessoal, e eu agradeço desde já a sua frontalidade com que quis expressá-la. Mas pôs a hipótese de poder haver uma norma, e a norma seria a não punição. Ó, Sr. Professor, o que eu pergunto é, não há aqui uma certa hipocrisia? Desculpe-me a expressão, não é com nenhuma carga negativa que quer fazer. Não estaríamos perante um direito, quer dizer, não se pode fazer, mas não é punível. Há aqui uma incongruência que, para nós, enquanto legisladores, não seria a via mais fácil, porque estávamos a admitir sem punir. Portanto, deixo-lhe só essa questão. Muito obrigada.
Obrigado. E, last but not least, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar o Sr. Professor Costa Andrade e agradecer o seu contributo para a reflexão, e já que é a última ronda que fazemos neste contexto, dizer que de facto é um privilégio poder, de uma forma aberta, partilhar pontos de vista, nem sempre coincidentes com o nosso, abrir horizontes sobre uma temática tão complexa, como o Sr. Professor disse. Eu penso, e creio que entendo, quando diz que todos têm razão, mas, de alguma forma, também é esse o papel das leis, creio, não sendo eu jurista, só para esclarecer, tendo a felicidade, digo, e posso dizê-lo aqui, de estar no lado clínico e não no outro, de, efetivamente, entender que espero que as leis do meu país cumpram também um papel social de dar diretivas sobre aquilo que são linhas de orientação para a sociedade, sobre o sentido, efetivamente, que se pretende para as sociedades que estamos a construir. E realmente, no limite, a minha principal preocupação é que sociedade vamos deixar aos vindouros. E por isso faz sentido debater esta matéria. Sem me alongar, queria de alguma forma reiterar só algumas questões que os meus colegas já colocaram, e eventualmente colocá-las de outra forma, dizendo obviamente que não vou explanar os meus pontos de vista, porque não é este o contexto para o fazer. De qualquer forma, o Sr. Professor disse, e bem, apontou uma coisa que penso que nem todos os intervenientes têm apontado, que efetivamente há aqui alguma dissonância entre invocar a autonomia e depois querer aplicar apenas às questões da terminalidade. Ainda de manhã falámos nisso várias vezes, mas o que eu efetivamente queria perguntar era o seguinte, independentemente dos juízes de valor que presidam, com os quais se pode concordar ou não, à elaboração de critérios para definir em que condições seria aplicável uma eventual legislação sobre a eutanásia, a minha questão é pragmática e factual. Nós, se me permite, compramos ou não o pacote todo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós queremos definir critérios numa lei que a realidade nos diz que é sistematicamente abusada na Holanda e na Bélgica, em situações que vão muito para além dos ditos critérios, alegadamente para invocar excepcionalidade, e, portanto, quando se diz que não se contempla a doença mental, que não se contempla a não terminalidade, que não se contempla os estados depressivos e as alterações da saúde mental. E, portanto, a minha pergunta, de certa forma, é possível esquecer a realidade, sabendo que fazemos uma lei que vai ser abusada e que terá consequências para a sociedade como um todo, porque é aplicada a pessoas que não pediram para morrer, a pessoas que estão com perturbações de saúde mental, como já disse. Portanto, essa é a questão de se estamos ou não a ver, efetivamente, que é, como em relação a esta caneta, é indissociável eu mexer numa ponta e não arrastar a outra. E, portanto, parece-me a mim que se está a mexer numa ponta, a querer mexer numa ponta, esquecendo que a outra terá inexoravelmente que surgir também. Depois, portanto, que valorização é que o senhor professor faz dessas consequências, que eu entendo que todos entenderemos como negativas. Depois, ainda não se falou disso agora, mas já falámos noutras alturas, se entende que a ter que ser praticado e a ter que ser um médico a fazer esta valoração do bem jurídico vida, se entende que a eutanásia é ou não um ato médico, isso no enquadramento atual, entendo que ela deveria ser um ato médico, ou o senhor professor até falou aí na questão dos tribunais e de haver tribunais para decidir, e se isto teria que ser praticado à margem do sistema de saúde, onde a ser um ato médico teria que ser, entre aspas, perdoe a minha expressão, encaixado. E por último, gostava, lá está, numa problemática, como o senhor professor disse, em meu entender muito bem, que é de vida e de morte, e com esta... E disse o deputado Carlos Álvaro Mourinho também, ou dizemos todos de alguma forma, numa temática com esta irreversibilidade e este peso, eu pergunto efetivamente como é que se densificam critérios como pedido sério, sofrimento intolerável, na medida em que me é dado saber que, de facto, quando nós aceitamos, e falou-se aqui no sofrimento, vida e dignidade, quando nós aceitamos por razão do sofrimento de alguém, é aceitável que a sua vida lhe seja tirada, que ele seja morto, aquilo a que assistimos é que os critérios para esse sofrimento vão alargando, até depois invocando critérios de igualdade. Portanto, virá uma pessoa com uma doença degenerativa a dizer que está num sofrimento intolerável e virá, porque não, uma pessoa com uma situação de doença mental, e eu direi que em muitas dessas situações, de facto, é de sofrimento intolerável que se pode tratar. A solução que eu preconizo é que a sociedade não pode ficar de maneira nenhuma, e isto é uma exigência até para o desenvolvimento da medicina, sobre as respostas que tem que dar para estas pessoas em sofrimento intolerável. Mas, dizia eu, há de facto situações de sofrimento dificílimo, para não utilizar a palavra intolerável, no âmbito da saúde mental, e não é por isso que nós vamos defender a legitimidade de acabar com a vida dessas pessoas. No entanto, à luz da ideia de sofrimento, e agora estamos no critério sofrimento, a minha preocupação é aquilo que vai definir, só uma pequena parte, se me é permitido, numa conversa doméstica que acho que é salutar termos sobre estas coisas, o meu filho mais novo, na imaturidade dos seus 22 anos, dizia que para ele sofrimento intolerável já teria tido algum, e portanto foi o senhor professor que aludiu a isso, e acho que o clima destas audições felizmente permite que assim falemos, e ele dizia que realmente um desgosto amoroso é um sofrimento intolerável. Só quem não teria passado por isso. E eu com certeza, com o excesso isto comporta e com algum... E com, pois, exatamente, até do ponto de vista ecológico, eu acho que isto não é a melhor perspectiva, mas retornando e para terminar, portanto, a preocupação sobre como é que efetivamente se põe, não sei se foi o deputado José Manuel Pureza ou se foi o deputado Carlos Álvaro Amorim que disse, se põe alguns limites da questão dos critérios, com base no sofrimento, de facto, como é que se densifica sofrimento intolerável? Porque é, de facto, uma caixa, mais Pandora, menos Pandora, mas é, inquestionavelmente, uma caixa que se abre sobre quem são as pessoas que, efetivamente, estão em sofrimento intolerável. Poderíamos falar, eventualmente, até nos desempregados, porque alguns deles, acredito, que possam estar nessa circunstância. Portanto, eram estas as minhas questões e muito obrigada, mais uma vez, pela sua reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, as questões são muitas e o facto de se terem metido outras leva-me a recear que já tenha esquecido um bocado a agudeza de cada uma delas, porque quando as ouvi, de facto, tinha um peso que, todas elas uma importância muito grande. Mas, portanto, vamos por partes. Primeiro, pergunta ao Sr. Presidente. Dr. José Manuel Pureza, se há um dever de viver. Bom, a resposta penso que hoje é clara, digamos, não há dever, juridicamente, vamos falar de direito, não moral, não religioso, porque se quisermos falar de religião, eu falo já da minha e para mim não tenho dúvidas nenhumas, só tenho certezas. Portanto, nós não somos kantianos, Kant é que dizia que havia imperativos da pessoa perante si próprio, não é? E havia, portanto, deveres perante si próprio, nós não somos kantianos e, portanto, somos desta sociedade mais modesta e mais simples e, portanto... Temos o direito de viver, mas não temos o dever de viver. Depois, claro, o Sr. Presidente coloca também o problema da, chamemos-lhe assim, do Ramon San Pedro, o problema, digamos, em que não há nada a fazer, isto é, a pessoa não consegue fazer nada, está num sofrimento intolerável, manifestamente a vida dele deixou de ter qualquer sentido, qualquer utilidade, qualquer interesse, não tem nenhuma possibilidade nem sequer de chupar por uma palhinha o sumo com o líquido que lhe poria termo à sua vida, portanto numa ajuda médica ao suicídio. Bom, estes casos são precisamente os tais casos, são os casos extremos que, digamos, postos de um lado, digamos, nos levam a abrir precisamente para a tentarmos meter na lei, mas do outro lado também surgem casos extremos que nos levam a ter receio e são os casos extremos, desde logo, que o Sr. Doutor acaba de pôr, os casos extremos que são um pouco reais da realidade holandesa e belga, que não é de resto por acaso que, digamos, não tem tido o contágio que devia ter sobre ordenamentos jurídicos mais fortes e com mais desenvolvimento teórico e que mais facilmente avançam nesse sentido. O problema, o exemplo da Holanda e da Bélgica tem sido tão discutido, por exemplo, na Alemanha, tão discutido em tudo quanto é colóquios, congressos, faculdades, etc., etc., médicos e juristas, e depois de alguns projetos, o último é: não temos solução, deixar ficar o paradigma que temos. Mas porquê é que eu digo que também há casos extremos? Bom, porque esta coisa dos pressupostos são muito bonitos na lei, mas toda a gente sabe como isto funciona. Na normalidade dos casos, sobretudo com o tipo de medicina que hoje temos, que hoje não temos uma relação doente-médico, não temos. Nós temos uma relação doente e uma estrutura burocratizada e de papéis e de processos onde os médicos, os enfermeiros, etc., se vão sucedendo. Nós, no mesmo dia do hospital, somos, basta estar três períodos do dia, somos vistos, tratados, etc., acompanhados por médicos diferentes, por enfermeiros diferentes, mas sempre os mesmos papéis. Os problemas resolvem-se com papéis. O caso paradigmático do consentimento do paciente. Coisa mais sublime, eu fui um grande defensor disso, do consentimento do paciente, não sei o quê. é um papel, na prática. Ninguém explica nada, ninguém procura se o doente percebeu, não percebeu. Ainda há 4 ou 5 dias foi sujeito a uma intervenção e mandaram para casa por e-mail a fórmula do consentimento para imprimir e assinar. E trazer assinada quando me viesse a inscrever para entrar na clínica. E assim foi. Não me valia a pena estar, porque não tinha ninguém com quem falar. Funcionário, traz o consentimento informado? Trago, sim, minha senhora, está aqui. Está aqui. Eu confiava era no médico, consentimento. E, portanto, todos estes pressupostos, saber se o sofrimento é isto, saber se o sofrimento é aquilo, e depois, por exemplo, o caso, por exemplo, da Holanda, do médico manda para um funcionário municipal, o funcionário municipal manda para uma comissão de ética, uma comissão de ética manda para o Ministério Público, não sei o quê, isto transforma-se num corredor de papelada, onde as pessoas, e onde estas questões que são existenciais, estas são para a pessoa que as vive a questão mais importante. Torna-se, digamos, isto é extremado, tanto nós dizemos, mas atenção que é só em situações disto, aquilo, não funciona, na prática não funciona. Portanto, isto que nos leva ao outro lado e, de certa maneira, para mim, mais me reforça na minha ideia de que, em princípio, eu diria, em princípio, manter a criminalização, em princípio, como norma, e depois abrir em sede de desculpa, ou através de uma causa expressa de desculpação, ou então cometendo ao tribunal, que já assim acontece, a possibilidade de não aplicar pena. Diz assim, doutor, mas isto é um problema de médicos ou de tribunais ou de juristas? É de médicos quando se trata de praticar. A eutanásia é um ato médico, se na medida em que for. Agora, quando se trata de julgar a pessoa que a praticou, são os juízes. Agora, estamos aqui duas fases. Primeiro aos fases, depois aos juízes. A sua doutora pergunta, não é contraditório defender a manutenção e depois abrir? Não, Sra. Doutora, não é contraditório por esta razão. Eu, quando digo é proibido, afirmo um princípio, no fundo estou a dizer a vida humana, para mim, a vida humana de outra pessoa, é intangível. Eu não tenho o direito de tocar nela. Coisa completamente diferente é se eu vou punir ou não quem o faz. Isso aí, o direito penal é fragmentário, é lacunoso, costumo dizer aos alunos que o direito penal é como o queijo suíço, é mais buracos do que queijo. Portanto, isso depois é completamente... Sobretudo, para mim, que venho de uma escola, se alguma característica tem a escola onde eu venho, onde me formei, era que nós devemos defender os valores e os princípios, mas o direito penal é muito pouco... tem muito pouca eficácia. O direito penal, a nossa luta não é por substituir o direito penal por um direito penal melhor, mas substituir o direito penal por uma coisa melhor que o direito penal. Podem ser políticas sociais, podem ser políticas de saúde, podem ser... Eu, por exemplo, nunca, sendo católico, eu nunca acreditei e defendi sempre, por exemplo, fui sempre pela descriminalização do aborto. Não por nenhuma razão, mas por uma. A lei penal não faz aqui nada, só atrapalha. Só atrapalha. A única coisa que a lei penal faz é ser uma barreira alfandegária a proteger o negócio ilícito. É uma barreira alfandegária de proteção do negócio ilícito, do aborto ilícito. Porque se o aborto for admissível, o mesmo aborto, com lei ou sem lei, as taxas são significativamente as mesmas. Com lei, a maior parte dos abortos faz-se em condições degradantes. Com lei a criminalizar, faz-se em condições degradantes. Se houver uma lei a legitimar, muitos ainda ficam na clandestinidade, mas uma parte, e oxalá que seja o maior número possível, avance para o mundo da legalidade, para o mundo da clínica, dos hospitais. O direito penal é um instrumento de última ratio. Portanto, eu defender um bem e dizer que a sua proteção penal é lacunosa, é fragmentária, não é contraditório. É da natureza do direito penal. O direito penal é um instrumento de última ratio, que só intervém em certos casos limitados e tal, e quanto menos possível, melhor. O direito penal, em geral, porque o direito penal, a gente não pode esquecer-se, é uma espada de dois gumes. Com uma protege bens jurídicos. Não sabemos se protege. Mas com outra sacrifica bens jurídicos. E isso sabemos que sacrifica. Sacrifica a liberdade, etc, etc. Isso sabemos que sacrifica. Quanto à proteção, não temos a certeza. Não temos a certeza. Por isso, não me parece, salvo o melhor juízo, que seja contraditório digamos, proclamar um princípio e depois admitir exceções ao nível da criminalização e mesmo da punição. Repara, as pessoas esquecem esta coisa extremamente simples, mesmo para os defensores da vida, para os defensores que enfatizam, digamos, a defesa penal, porque a vida deve ser defendida, mas não só, talvez até nem principalmente com o direito penal. E, por exemplo, o aborto, tenho muito claro para mim isso, o aborto defende-se com políticas sociais, com campanhas, com isto, com aquilo. Não devíamos falar do aborto só quando estão na Assembleia da República diplomas de criminalização ou descriminalização. Os que são contra o aborto deviam estar todos os dias no terreno a fazer campanhas contra o aborto. Que certeza que se conseguia mais do que com a lei. O facto de estar ou não estar o direito penal não é muito relevante, nem é decisivo. Claro que o Sr. Doutor apresentou outro caso, e esse caso aqui então é fundamental, que é o caso da fluidez dos conceitos e das situações. Todos nós sabemos, falamos em suicídio, eutanásia indireta, eutanásia passiva, etc. E é muito claro, suicídio, se o indivíduo toma um medicamento, suicida-se. Se eu lhe dou a injeção, é eutanásia. Mas há tanta situação intermédia, tanto caso, onde saber se é suicídio, se é eutanásia, é tão fluido, que é uma das razões que me leva, por exemplo, a defender a preservação da punição do incitamento ou ajuda ao suicídio, embora com, aí também, esse é o meu segundo ponto, como a tal norma geral depois de desculpação, mas manter o princípio, porque nos sistemas que não têm a punição do ajuda ao suicídio, têm um efeito perverso, que é alargar o universo de casos que são punidos como autoria de homicídio. Por exemplo, sempre que alguém engana uma pessoa e por engano, mas quer que a pessoa se suicide, não é? Quer que uma determinada pessoa se suicide. Então, indulo em erro sobre qualquer coisa, e ele, por causa de ser, por exemplo, são duas pessoas que estão num sistema totalitário, e o polícia da política diz a um indivíduo: olha, estás desgraçado, o teu colega já bateu com a língua. Ah, é? Então vou-me suicidar. No nosso sistema isso é auxílio ao suicídio. Noutros países é homicídio, por autoria imediata. Mas como é autoria imediata? Não há, mas alternativa. Portanto, é preferível haver um grau intermédio e um grau intermédio. E a legitimação qual é? É precisamente com o auxílio, a ajuda ao suicídio. Do que se trata é de alguém que faz alguma coisa para lesar, pôr em perigo, destruir a vida de outra pessoa. Porque no que toca ao suicida, aí isso é insindicável. Bom, quanto à combinação autonomia-sofrimento, pois já estamos de acordo já que nenhum destes dois critérios, só por si, não pode ser um critério de legitimação. Parece óbvio. Porque a autonomia não tem limites. Se é autonomia, não tem limites de tempo. Se é sofrimento, só por si, também não, senão teríamos... estávamos a legitimar a morte das vidas indignas de viverem, não é? Tem que ser sofrimento com autonomia. Isso tem que ser sempre, na certeza de que qualquer uma destas formas, matar sem autonomia é homicídio puro e duro, ninguém tem dúvidas. Autonomia só por si também não justifica. Qual a combinação? Esse é o drama, porque são aqueles critérios. Mas como é que na prática? Eu, todos os critérios que são postos, se eu dissesse assim, isto funciona porque cada caso é um caso e vai ser analisado com todo o rigor, com toda este caso para o mundo, nós médicos, nós juristas, vamos aplicar e ver estes critérios neste caso. Se fosse assim, eu não tinha grandes reservas. O problema é que a tendência é tal rampa deslizante, nós até em direito não costumamos mais dizer, é o romper do dique. O que é que quer dizer? Quer dizer o seguinte: legalizar, digamos, legitimar por discriminação, etc., a eutanásia, tem, por exemplo, Roxini, que é o penalista, que todos os penalistas do mundo presta homenagem, mas isto é mesmo sem exagero, já que os juristas sabem que é assim, que é verdade, não obstante os seus 85 anos, ainda hoje, e só uma coisa, o livro dele que foi publicado, o Tratado de Direito Penal, que foi publicado em alemão, e está hoje traduzido em todo o mundo, chinês, japonês, espanhol, português ainda não, mas está traduzido em todo o mundo, é dedicado, não, português ainda não está... Como?
Não, por causa de não ser em português.
Pois, não está porque, pronto, não se chegou a acordo com as editoras brasileiras que sabiam quanto nos queriam pagar aos tradutores para a gente traduzir aqui. Então, sim,
então
portanto, mas está traduzido em todo o mundo, só esta curiosidade que é significativa, em todas as edições, logo na primeira página, dedicado aos meus amigos de Coimbra e de Lisboa. O que em todo o mundo, para aquelas pessoas perguntam, quem é, o que é Coimbra e o que é Lisboa. Mas o Roxine, que é o homem, digamos, do direito penal liberal, é o homem que defendeu, por exemplo, que na Alemanha defendeu, por exemplo, a abolição da criminalização do incesto. E um dia foi à televisão e uma locutora muito, muito veemente, mas o senhor professor atreve-se a propor a descriminalização do incesto? Atreve-se, sim, senhor. Olha, minha senhora, sabe uma coisa? No cristianíssimo Portugal, nunca o incesto foi punido. E é verdade. O incesto nunca foi crime em Portugal. Nunca foi crime em Portugal. Portanto, ele que é o homem mais liberal, que tem, digamos, tem sido um grande paradigma, tem sido, digamos, uma referência universal, ele conclui assim... Se nós legitimamos aqui, estamos a dizer às pessoas, à sociedade, o recurso à eutanásia é permitido, há um passo para dizer, é normal, há um passo para dizer, é expectável, é um passo para dizer, deves fazê-lo para resolver o problema, faz-se, e, portanto, digamos, caminha-se para aqui. E é aqui que ele também introduz, na certeza que aqui há resistências diferenciadas. Uns têm mais possibilidades do que outros. E tudo está em saber se isto não se torna para limparmos a sociedade dos mais velhos e dos mais desfavorecidos e dos mais desfavorecidos, porque para esses passa a ser normal, expectável, que peçam isto, peçam lá isso, saiam da frente, libertem o terreno. Portanto, digamos, é isto. Eu disse, já aqui foi invocado isso, que estava quase a concordar. Eu com os princípios concordo. Onde é o ponto que eu não concordo? Eu não concordo, não é do ponto de vista constitucional, concordo com a constitucionalidade das considerações. Onde eu não concordo é na solução prática ou jurídica. Na solução depois prática, porque eu entendo que do ponto de vista prático, como solução pragmática, como solução prática, esta solução tem mais inconvenientes do que a outra. Qual é a outra? Qual é a alternativa? Manter a solução e abrir a tal porta que este que o Roxine diz, não é necessário, não é necessário. O juiz já faz isso. O juiz já faz intervir aí uma causa uma causa supralegal de exclusão da culpa e resolve-se o problema. Mas eu admito, por exemplo, também o pensamento do Dr. Figueiredo Dias, que foi meu mestre e... admito que por uma benefício clarificação se ponha aqui e se ponha também na ajuda ao suicídio. Suicídio medicamente assistido. Por médico, em situações, dá a haver a possibilidade do suicídio, portanto, a mesma cláusula. Portanto, manter a situação que está com, digamos, dizendo aquilo que nós já entendemos. Porque, reparem, isto está muito desordenado, mas as ideias são muito... Há muitos autores que esta ideia de que admitamos a eutanásia no sentido que depois, para uns será razoável aplicá-la, para outros não. Há um penalista dos mais famosos alemães, que é o Sr. Jacobs, que diz, não, a eutanásia só deve funcionar face a pedidos que são razoáveis. E o que são razoáveis? São aqueles, de facto, que são... digamos, de pessoas que, bem vistas as coisas, não têm grande razão para viver, enfim, que sofreram um sofrimento tal que, de facto... Sim, senhor, tem razão. Porque quem sofre outros desgostos, isso não é razoável. Este ser razoável ou não ser razoável, que é o critério do Jacobs, é um critério perigosíssimo. É um critério perigosíssimo. É testamento vital aplicado a... digamos, à eutanásia ativa. Assim como eu posso dizer, penso eu que eu interpreto assim a declaração antecipada de vontade. Interpreto assim a declaração antecipada de vontade. Se eu for encontrado na ala inconsciente, não quero o tratamento, não quero ser tratado. No fundo, é, digamos, uma antecipação só de recusa de tratamento. pode aplicar-se isto à eutanásia? Se eu for assim, quero que me matem? Bom, não temos lei a dizer isso. Não temos lei a dizer isso. Agora, pode-se fazer... Bom, é uma, como todos estes problemas, não há verdades nem mentiras. São opções. Nós estamos aqui nos problemas mais de fundo dos limites da nossa condição de seres humanos. Se pode fazer, o legislador pode fazer isto. Eu, pessoalmente, eu não estaria para já aberto a isso. Devo dizê-lo, para já ainda não estaria aberto. Mas, se for, cabe no direito do legislador fazê-lo. Porque o legislador, atenção, o legislador, a única coisa que faz, quando intervém aqui, não autoriza a matar. A única coisa que faz é eu não puno. É a única coisa que se faz, é não punimos o comportamento. Não se, não. O que recua é o poder punitivo do Estado e não o resto. Depois, também penso que já respondi mais ou menos à questão da constitucionalidade. Se a Constituição é compatível com esta ou com outras soluções, eu entendo que sim, que é compatível com a questão, é compatível com as propostas da petição e é compatível com o sistema que está. Eu pessoalmente considero o sistema que está melhor. Considero que está melhor, por dever de lealdade, tenho que dizer isso. A Sra. Almeida Santos pergunta se os valores, e fez uma correção de que não é só a autonomia. Claro que não, foi por uma razão de simplificar, mas o grande conflito é a autonomia de vida. Claro que aqui intervêm outros, a dignidade, claro, a solidariedade. O Estado de Direito Social tem aqui um papel fundamental. Nós não podemos andar a falar do Estado de Direito Social, e o Estado de Direito Social, um dos campos é aqui. Ele só pode abrir mão do poder punitivo e dizer eu abro mão da tutela da vida à custa do direito de punir, mas ao mesmo tempo maximizo a intervenção dos cuidados paliativos, mais investigação, mais meios, mais isto, mais aquilo, para, na medida do possível, reduzir os casos face aos quais se diz, e agora? E agora? Bom, e agora? Eu tenho também uma certa confiança na deontologia e na ética dos médicos, e agora, nestes casos, deixar, e depois o tribunal decidirá de acordo com a tal cláusula. Se penalizar é constitucional, do meu ponto de vista, é constitucional. Eu travei uma grande luta sobretudo com a Escola de Direito de Lisboa, que eu defendia que descriminalizar o aborto era inconstitucional, mesmo à luz da norma que diz, da Constituição, que diz a vida humana é inviolável. Quando se diz que a vida humana é inviolável, diz-se para o legislador ordinário, que tem o dever de a proteger por todos os meios, mas não diz que meios têm que ser. Se o legislador entender que os meios de criminalização são certos e adequados, tem obrigado a usá-los. Se entender que não são, que afinal causam mais, protegem menos a vida intrauterina e menos a vida da mulher e menos a segurança da mulher do que outras soluções, então o legislador tem obrigação de mudar. Quanto à questão da hipocrisia, entre aspas, que eu sei que eu compreendo isto aqui no calor das discussões, e sei que posso falar consigo com franqueza, se tiver e tem seguramente a disponibilidade de abrir o senhor seu pai, então posso falar não queria usá-lo agora, mas eu era um grande amigo e admirador dele. Almoçávamos secretamente umas 3 ou 4 vezes por ano no Mondego. Portanto, não é hipocrisia. Eu proclamo o princípio da vida humana, este princípio, para mim, a tutela da vida integral, toda a tutela. Punir aqueles que a violam, bom, vamos ver alguns casos, porque a punição depende de um conjunto tão grande de circunstâncias, de exigências, de tipicidade, de ilicitude, de culpa, etc, etc, etc. Repare, eu defendo que a vida humana deve ser protegida contra todos os ataques, e sou realista, eu sei, e os senhores sabem, que nós podemos matar uma pessoa para salvar bens jurídicos patrimoniais em legítima defesa. Se o nosso estabelecimento comercial, se eu sou dono de um estabelecimento comercial, alguém vai assaltar o meu estabelecimento comercial Eu não tenho outra maneira de defender o meu estabelecimento comercial se não atiro. Depois de tentar, fujo, saio. Não. Se não tiver outro meio, posso matar. Em legítima defesa. Portanto, eu, para defender um bem patrimonial, eu posso matar, porque é em legítima defesa. E, portanto, isto é contraditório. Não, não é. Não é. É, digamos assim. Depois, claro, doutora, pôs algumas perguntas. Fala da experiência holandesa. Eu penso que hoje não há, digamos, grandes dúvidas de que a experiência holandesa não está a ter efeito. E porquê? Porque alguma coisa está a falhar. É a lei? Não, não é a lei. A prática. E se calhar a prática não pode ser muito diferente quando os números de casos se situam acima de 1 milhão por ano. Acho que são uns milhares, tanto na Holanda como na Bélgica. Como? É impossível. É impossível. Nas sociedades que temos, na saúde que temos ultra-burocratizada, não há uma relação médico-paciente, não há. Há uma relação paciente, estrutura burocratizada, hospitais. Eu não vou ao médico, eu vou ao hospital. Eu vou ao hospital. Sou atendido por quem? Será quem calhar? Quem calhar? Portanto, com esta complexidade e estas questões exigiam, digamos, que as coisas andassem em sentido contrário, da concentração total no caso, o que não é possível. Claro que já respondi à questão se a eutanásia é um problema médico ou jurídico. É médico no momento da prática, é jurídico no momento em que fazemos a lei e no momento em que depois já aplicamos. Depois da densificação dos critérios, são os problemas de que já falámos. Bom, eu não tenho assim muito mais a dizer, eu peço-lhes desculpa, se calhar não adiantei muito, mas os senhores também já estão nisto, há muitos meses a trabalhar nisto. E eu, digamos assim, especificamente, foi ontem e hoje que estive a ler umas coisas para atualizar, para não dizer aqui a tanta asneira, peço-lhes desculpa de alguma coisa.
Deputado Carlos Abreu Morim, queria dar só.
Muito obrigado, é só uma pequena, enfim, quase que provocação, se me admite essa ousadia. Porque a solução que deu para a causa de exclusão da culpa na ajuda ao suicídio é muito semelhante, do ponto de vista jurídico, àquela que era defendida antes da lei da IVG, quando estava em vigor a punição para a IVG. E na altura, independentemente na questão... Obviamente, agora estamos aqui a tratar de não haver eutanásia clandestina em um mercado lícito, isso realmente não existe, mas do ponto de vista jurídico a solução é muito semelhante.
Nossa, a solução é a mesma e não pode ser, porque a culpa é um pressuposto irredutível de todos os casos criminais. Nós estamos a falar de casos criminais. Vamos sempre bater à culpa.
Mas não funcionava no caso,
não funcionava no caso, porque para já, casos de aborto, eu não sei se havia. Nos tribunais?
Condenações em
conduzido.
Condenações?
Não, mas eram levados a juízo e eram...
Sim, mas... Mas conhecem como eu conheço, aquele caso famoso, em que uma senhora disse numa entrevista que tinha praticado um aborto, depois foi o Ministério Público que acusou, fez-se o julgamento... Decisão. Provou-se isto, provou-se aquilo, provou-se aquilo outro, provou-se que fez assim, que fez assado, mas não se provou que estivesse grávida absolvida. Isto aconteceu. Portanto, a culpa... Mas repara, ó Sr. O problema é o mesmo. Pois é, mas o problema é sempre o mesmo, porque nós não podemos punir sem culpa. Nós não podemos punir sem culpa. E aqui, neste caso, se a lei diz que quem fizer isto é punido... Quem fizer isto é... Repare, estamos a falar de zero a três anos. Portanto, o zero está incluído. O zero está incluído. E o juiz pune por zero o quê?
Mas também há punição. Mas agora... Eu agora vou dizer uma coisa muito grave e nem vou ligar
Sim.
o microfone para não ficar em nada. Mas também há punição mesmo quando não há sanção. Não estou a fugir ao condenador.
Mas é que parece. Mas é
também há quem não percebi.
Punição, mesmo quando não há sanção. O ir a juízo.
Ah, sim. desculpem eu estar na casa onde estou, mas muitos dos senhores políticos, a maior parte dos senhores que andam nos processos, são punidos sem ser julgados, são punidos nos processos e na comunicação social. E na comunicação, até porque antes do processo já estão punidos. E sem qualquer juízo, inocentes ou culpados, eles já são condenados. Na prática foram condenados. As vidas foram destruídas, as de muitos. E eu não sei se eram culpados, se eram inocentes, mas sei que foram condenados. Mas isso é o trial by newspaper, que sobretudo atinge as pessoas, pronto, com alguma notoriedade, as pessoas públicas, exatamente.
Muito bem. Vou só aqui apagar. Sr. Dr. Costa Andrade, eu queria naturalmente, como já todos esperávamos, queria reiterar os nossos agradecimentos muito sinceros pelo conjunto de reflexões que aqui nos deixou. O Sr. Doutor disse que tinha lido algumas coisitas ontem e hoje, o que faria se tivesse feito um estudo aprofundado, porque realmente a riqueza da sua reflexão e digamos, a atitude de grande exigência consigo mesmo no tratamento destas questões creio poder dizer que é contagiante e, portanto, desse ponto de vista, creio que todas e todos aqui saímos enriquecidos para aquilo que realmente é a nossa função, que é ter aqui uma posição que neste momento se confina a esta petição. Mais à frente veremos se haverá ou não haverá algumas iniciativas legislativas. Em nome da Assembleia da República, se posso fazê-lo, e acho que sim, quero agradecer-lhe muito a sua disponibilidade, o enriquecimento que nos trouxe para este processo. E uma vez que é a última audição, eu queria, enquanto deputado relator, dizer com a maior das franquezas que agradeço também muito a maneira como todo este processo correu até hoje. Depois se verá o que vai acontecer com o relatório que venha a ser produzido, naturalmente, mas queria agradecer a cada um e a cada uma das deputadas que constituiu este grupo o facto de termos sido capazes de tornar estas audições momentos muito ricos, muito dignos, de debate sério sobre uma questão que é muito complicada, que é muito difícil. Pedia a quem aqui está que possa transmitir aos deputados dos outros grupos parlamentares e ao deputado individual do PAN que isso é da maior franqueza, e quero agradecer também uma vez mais aos serviços que têm sido inexcedíveis no apoio a este trabalho. A todos, muito obrigado. E quanto ao calendário da coisa, e se eu depois direi alguma coisa sobre o assunto? Muito obrigado.
Obrigado.